Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Série: A Terra, o Céu e o Inferno. Estudo número 4. O Céu. O céu é um local antigo, provavelmente tão antigo quanto o seu residente principal, Deus. Como Deus é eterno, é sensato deduzir que a sua morada também o seja. Este não é o caso do universo visível, como a Terra, a Lua, o Sistema Solar, a Via Láctea e demais galáxias, uma vez que tudo isso foi criado relativamente recentemente, conforme relatado no primeiro capítulo de Gênesis. Esses corpos espaciais são todos físicos, assim como nós. E é por isso que, embora não podemos ir lá, podemos pelo menos vê-los, alguns a olho nu e outros com a ajuda de instrumentos. Mas este não é o caso do céu, que é um local espiritual, assim como seus moradores também são, na sua maioria, seres espirituais. Salmos 146:4, Eclesiastes 12:7, João 4:23-24 e Hebreus 1:14. Quais são os seres humanos que já se encontram no céu? Dizemos na sua maioria, porque sabemos de pelo menos 3 pessoas com seus corpos físicos, Jesus à parte, que lá se encontram: Enoque, Moisés e Elias. Hebreus 11:5, Judas 1:9 e 2 Reis 2:1. Se existem outros além desses, não sabemos. Tudo é possível. Mas como a palavra de Deus não nos diz, nos limitamos a esses nomes. Uma passagem interessante e que demonstra a harmonia das Sagradas Escrituras é que no Monte da Transfiguração, os apóstolos Pedro, João e Tiago viram conversando com Jesus 2 dos 3 mencionados logo acima, Elias e Moisés. Ou seja, apenas pessoas que a Bíblia especificamente menciona que foram levadas ao céu em corpo. Nem mesmo grandes nomes como Noé, Jó, Abraão, Samuel, Davi ou Daniel apareceram com Jesus no monte. Alguns deles, que devo lembrar, o próprio Senhor reconheceu serem significativos: Ezequiel 14:14 e Jeremias 15:1. A título de curiosidade, sempre achei interessante que Deus escolheu a Elias em vez de Abraão ou Davi, pois no meu entendimento simples, Abraão e Davi foram mais importantes do que Elias. Mas, obviamente, quem sou eu para entender as decisões do Senhor? O caso do ladrão que foi crucificado com Jesus. Este estudo já havia sido concluído, mas devido à dúvida que alguns dos nossos leitores têm sobre a situação do bom ladrão, entre aspas, que foi crucificado ao lado de Jesus, se ele já está ou não no céu, resolvemos adicionar este parágrafo. Três dos evangelhos mencionam que o criminoso foi crucificado no mesmo dia que Cristo. Mateus 27:38, Marcos 15:27 e Lucas 23:32 e 43. Mas apenas Lucas menciona o breve diálogo com Jesus. Verso: então disse ele: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Quando lemos esta passagem à primeira vista, não resta dúvida de que Jesus prometeu que naquele mesmo dia, sexta-feira da Paixão, o ladrão, agora salvo, estaria com Cristo no céu. Mas sabemos muito bem que Jesus não subiu ao céu na sexta-feira, e nem no sábado, e nem no domingo da ressurreição, quando ele disse a Maria, verso: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. João 20, 17. Sem demorar exageradamente neste assunto, a explicação para esta aparente contradição está na tradução dos manuscritos originais em grego, de onde lemos esta passagem na Bíblia. Para quem não sabe, os manuscritos eram escritos manualmente em maiúsculas, sem espaço entre as palavras e sem acentos ou pontuações. O original da resposta de Jesus foi, grego, amin legosi, simeromete mu, esiento paradiso. Literal, amém, eu te digo, hoje comigo estará no paraíso. A grande maioria dos tradutores, mas não todos, resolveram colocar uma vírgula antes da palavra hoje. E daí este entendimento errado que Jesus prometeu ao homem que naquele mesmo dia, antes do pôr do sol, segundo o calendário judaico, os dois estariam juntos no céu. Se uma vírgula ou dois pontos, no entanto, for colocada depois da palavra hoje, o entendimento fica que a promessa de estar com Jesus no paraíso, ou céu, foi feita naquele mesmo dia, ou imediatamente, mas não o cumprimento da promessa. Verso: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Neste mesmo evangelho, segundo Lucas, em uma outra passagem, podemos ver um uso semelhante do hoje, grego simeron, significando não um período de 24 horas, mas sim no presente. Verso: o Espírito Santo está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. E fechando o livro de Isaías, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje, grego simeron, se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Lucas 4, 18 a 21. Obviamente, Jesus não quis dizer que somente naquele dia ele daria início à sua missão como Messias enviado de Deus, mas sim que com a sua vinda ao mundo, as profecias de Isaías estavam se cumprindo. Vê Isaías 61, 1 e 2 e Isaías 58, 6. No céu, viveremos lado a lado com os seres espirituais. É importante que estas pessoas já estejam morando lá fisicamente, pois este fato nos ensina que realmente coexistiremos com seres espirituais quando ressuscitarmos dentre os mortos. Obviamente, esta verdade não deve surpreender a ninguém, uma vez que no Éden, os nossos pais mantinham um relacionamento visível com o próprio Criador. Verso: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus. Gênesis 3, 8. A localização do céu. Não sabemos onde o céu se encontra. Já ouvi alguns falarem que se encontra no universo físico, mas que é muito além da capacidade de qualquer telescópio. Pode ser, mas não temos passagens bíblicas que confirme ou negue essa afirmação. A Bíblia nos diz, no entanto, que vivemos lado a lado com anjos e demônios, que são seres espirituais invisíveis para nós. 1 Pedro 5:8, 1 Pedro 13:2. Se considerarmos esta verdade, e uma vez que o céu é um local onde vivem seres espirituais, ele poderia muito bem estar relativamente perto da Terra, mas que simplesmente não podemos vê-lo com os nossos olhos. Sim, estou a par de que alguns creem haver mais de um céu onde seres habitam, mas como Jesus se referiu à casa do meu Pai no singular, grego ikia, e não no plural, grego ikias, nos limitaremos às suas palavras e à interpretação mais ortodoxa de apenas um céu. João 14, 2. Também estou bem a par das diferentes opiniões quanto à nossa morada final, se no céu, nova terra, ou uma combinação dos dois. Mas já escrevemos sobre isso no estudo recente O Sentido da Vida, Para Onde Vamos? A perfeição de tudo que há no céu. Deixando esses detalhes incertos de lado, voltemos àquilo que realmente sabemos sobre o céu. Acima de tudo, sabemos que é um local onde tudo é perfeito e que jamais presenciaremos qualquer tipo de sofrimento, nem conosco, nem com os nossos queridos. Jesus mostrou essa verdade ao apóstolo João, na ilha de Patmos. Verso: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. As primeiras coisas, grego protos, são os anos anteriores à nossa chegada ao céu. Por todo esse tempo, convivemos com algo completamente estranho para Deus, que é o sofrimento. Estranho não no sentido que pegou Deus de surpresa, não, pois Adão e Eva foram claramente avisados sobre a consequência da desobediência. Mas estranho porque em Deus existe apenas amor, vida, paz e felicidade. Salmos 16:11, Salmos 34:8, Gálatas 5:22 e 23 e 1 João 4:8. No céu, estaremos livres das acusações e tentações de Satanás. As primeiras coisas neste vale de lágrimas que é a Terra Salmos 84, 6 a 8, foram marcadas pelos nossos erros, imperfeições, teimosias, culpas e burrices. Ou seja, foram marcadas pelos nossos pecados e nos privaram de muitas bênçãos do Senhor. Verso: os vossos pecados apartaram de vós o bem. Jeremias 5, 25. Louvado seja Deus, porém, que os santos do Senhor no céu estarão livres de qualquer pecado. Lá não teremos que conviver diariamente com a voz do tentador, sussurrando sugestões, desânimo, preocupações, temores e acusações na nossa mente. 1 Tessalonicenses 3:5, Apocalipse 12:9. Ainda esta semana, comentava com a minha esposa que uma das primeiras coisas que notaremos ao chegar no céu será o silêncio na nossa consciência. Que experiência maravilhosa será poder pensar livremente, sem a voz ríspida de Satanás continuamente competindo com o raciocínio livre que Deus deu aos seres humanos. Esta horrível voz sempre nos condenando, sempre nos acusando. Não, não mais teremos que conviver com este temível adversário. Verso: porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, grego Adelfos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Apocalipse 12, 10. No céu, seremos restaurados à perfeição. Queridos, termino com as palavras vindas diretas do trono. Verso: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, 5, Isaías 65, 17 a 19. O que essa maravilhosa promessa significa é que haverá uma restauração de tudo aquilo que existe. Não que a criação de Deus saiu errada, jamais, pois o Senhor, sendo perfeito, somente cria aquilo que é perfeito. Mas parte da perfeição divina inclui a possibilidade de desvio, pois é desviando e corrigindo que a perfeição é confirmada. Para aqueles seres que insistem no desvio até o fim, nada mais se pode fazer além de que se permita que sigam se distanciando cada vez mais da perfeição, cada vez mais distante de Deus, que é a morte eterna. Mas este é o assunto para o próximo estudo desta série. Muitos não entendem os requerimentos para ir morar no céu. O céu é real. Como eu, vocês, a terra e tudo aquilo que se vê é real. Esta é uma verdade de altíssima importância, pois é a base da nossa fé. É para garantir a morada no céu que milhares e milhares de irmãos no passado e no presente estão dispostos a perder a própria vida. Hebreus 11, 13. Também é de altíssima importância a verdade que não basta alguém dizer que quer ir morar no céu para que o seu desejo seja feito. Na realidade, o próprio Jesus nos disse que naquele dia muitos estarão certos que têm uma morada no céu, mas o que os espera é algo bem diferente do que uma mensagem de boas-vindas. Verso: muitos me dirão naquele dia: Senhor, grego Kyrios. Senhor, não profetizamos, grego profetevo. Nós em teu nome, grego onoma. E em teu nome não expulsamos demônios, grego demonion. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi claramente, grego homologeo. Nunca vos conheci, grego gnosco. Apartai-vos, grego apahoreo, de mim, vós que praticais a desobediência à lei, grego ergazomene dinanomian. De novo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a desobediência à lei. Mateus 7, 22 e 23. Ver também 1 João 2,19. Por que eles não entrarão no céu? Simplesmente porque não obedeceram às palavras de Jesus. Pensem bem. Assim como pela desobediência a Deus, o homem foi lançado fora da sua morada inicial, será pela obediência ao Filho enviado por Deus que o homem entrará na sua morada final. Verso. Quem crê, grego pistevo, no Filho tem a vida eterna, grego zoin eônio. O que, porém, desobedece, grego apetheo, ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece, grego meno, a ira, grego ori, de Deus. De novo, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. A ira de Deus estava sobre todos nós. Romanos 3,23. Colossenses 3,6. Mas no Calvário, ela foi retirada e colocada sobre o nosso substituto, 2 Coríntios 5,21, Jesus. Desde que cremos e provamos isso através da nossa obediência. Verso. E por que me chamam de Senhor, grego Kyrios, Senhor, e não fazem, grego Pieó, o que lhes digo? Lucas 6:46. Garantindo a morada no céu. Sim, o céu é real, como tudo aquilo que se vê, e é a minha oração que vocês desejem de todo o coração ir lá morar quando as primeiras coisas passarem. Mas mais do que simplesmente desejar, espero que vocês vivam em completa obediência à vontade de Deus, para que assim o seu desejo torne-se uma realidade. Verso. Nem todo o que me diz, grego lego, Senhor, grego Kyrios, Senhor, entrará no reino dos céus, grego vasilio ton uranon, mas aquele que faz, grego pieó, a vontade, grego thelema, de meu Pai, que está nos céus. De novo, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.